And trees like torches blazed with light.
My Omentaina está começando o podcast do site Tolkien Brasil. Eu sou Eduardo Stark. Numa toca no chão vivia um hobbit.
Olá, eu sou a Tássia e só estou nessa vida pela esperança de um dia tomar uma caneca de cerveja de Brie.
Olá, eu sou o Diego Silva e o caminho do rei é o meu caminho.
Olá, eu sou o Juninho Souza e eu não conheço a metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.
O tema de hoje do nosso podcast é um tema inesperado e ao mesmo tempo muito esperado. O tema é O Hobbit, comentários sobre o livro, sobre as nossas expectativas quanto ao filme e muito mais. E para quem não sabe, o site tolkienbrasil.com é um site inovador de notícias, de artigos, de mídias e de tudo que você pensar sobre as obras de Tolkien, sobre os filmes do Peter Jackson, relativos a tudo aquilo que tem a ver com a nossa querida Terra-média. Nosso querido site terá podcasts, videocasts, notícias, artigos e ainda uma sessão própria para aprender élfico, para aqueles interessados nessas grandes línguas criadas pelo nosso professor. O nosso site tem grandes parcerias e conta com o apoio de vários outros sites internacionais e nacionais. E a gente espera que vocês também acessem tolkienbrasil.com.
Para quem ainda não viu, temos uma entrevista que foi gravada pelo Eduardo Stark com a escritora Cristina Guiar, e tá lá no nosso site, na aba podcast, podcast precioso, você pode curtir essa entrevista que ficou perfeita, ficou ótima. Então, vamos lá para o nosso podcast.
Então, o que é o Hobbit, cara? Como surgiu essa grandiosa obra? E a gente vai falar um pouco como surgiu esse grandioso livro e também sobre o que trata essa obra, né? Isso. Eu queria saber de vocês aí.
É, bem, o Hobbit, nós vemos que é uma das raças mais aclamada, se nós olharmos nas obras de Tolkien, né? Porque é uma raça muito carismática e dizem que eles são discretos, um povo antigo e não ultrapassam 1 metro de altura. Eles são menos robustos que os anões e eles sempre olham a participação de ter alguma possibilidade de estar em alguma aventura. É, a gente vê desde o começo da criação da obra de Tolkien que eles sempre têm um apreço muito especial pelos hobbits, até por ser uma raça que ele mesmo criou. Está, né, ali situada, o cenário do Hobbit está situado ali entre a Segunda Era e tudo mais.
Porque a gente tem, né, aquela célebre frase, num buraco no chão vivia um Hobbit, que surgiu quando os alunos do Tolkien lá estavam sendo avaliados, e aí um desses alunos deixou a prova uma página em branco, e ele escreveu essa frase, e a partir dessa frase ele começou a escrever o Hobbit 2 anos depois, mas meio que abandonou no meio.
Tolkien, na verdade, ele parecia um pouco meio preguiçoso, porque sempre, as obras dele sempre é assim, ele começa a escrever e para, depois ele volta, depois ele para, ele era meio doidão.
Na verdade, o próprio Tolkien, ele se considerava um próprio Hobbit mesmo, tem uma citação no Livro das Cartas, pra quem não conhece, o Livro das Cartas tem uma série de cartas que ele escrevia pros fãs, que escreviam pras editoras. E eu vou até dar uma lida aqui, mais ou menos, no que ele falou. Olha só, tá lá no livro que ela admite que era um hobbit. Ela fala: eu sou de fato um hobbit, em tudo exceto no tamanho. Gosto de jardins, de árvores e de terras aráveis, não mecanizadas. Fumo um cachimbo e gosto de uma boa comida simples, não refrigerada, mas detesto a culinária francesa. Gosto de, e ainda ouso vestir, nesses dias sem brilho, coletes ornamentais. Gosto muito de cogumelos tirados de um campo, possuo um senso de humor muito simples, que até mesmo meus críticos apreciativos acham cansativo, durmo tarde e acordo tarde quando possível e não viajo muito.
Ele é um hobbit.
Ele é um hobbit. Ele descreveu basicamente o que ele é. A essência da vida de Tolkien é o hobbit, né? Ele vive como um hobbit. Tanto é que o Bilbo, que é um personagem, foi inspirado basicamente na própria vida dele mesmo, como pessoa, né? Uma pessoa acanhada, que não gosta de viajar, que gosta sempre de ficar nos seus estudos, recluso, etc. E que acaba passando por uma grande aventura junto com outros anões e que tem toda essa história. Na própria vida do Tolkien, ele teve mais ou menos isso. Ele estava na vida dele tranquila, na universidade e tal, com coisas literárias. De repente, ele tem que lutar em uma guerra mundial, onde os amigos dele são... ele morre e tal. Então é basicamente um pouco dessa questão da própria vida dele, né? Mas como é que ele teve essa ideia? Ele escreveu nessa prova essa frase e ficou por muito tempo se questionando o que seria um hobbit, né? Foi aí que um breve dia decidiu continuar essa história e escreveu ela mais ou menos sem terminar os últimos capítulos. Entregou o texto original para um filho dele, acho que chamava Michael. Entregou para ele, o filho dele de 13 anos leu. Ao contrário do que muitos dizem, Tolkien não escreveu para os filhos na época, que a maioria dos filhos já estavam pré-adolescentes e não lia na cama junto com eles. É, como é feito na maioria de alguns livros, é colocado na história do Hobbit como é feito o livro para as crianças dele. Ele mesmo já cansa de falar nas cartas que não tem nada a ver, que os filhos nem chegaram a ver quando era criança. O que aconteceu mesmo desse tipo de coisa é as cartas de Tolkien, que foi feito para as crianças mesmo, e Roverandom, que foi feito também voltado para as crianças, para ele ler durante a noite, quando eles queriam dormir. Agora o Hobbit propriamente não, ele fez mais para o filho dele, que era meio que pré-adolescente. Por isso tem toda essa tendência de luta, de guerra, de coisas heróicas, né, e tudo mais.
E a verdade, assim, é que foi até bacana você citar isso, porque tem muita intriga, Eduardo, na oposição do pessoal que fala, ele lia na cama para os filhos. E a gente sabe que o Tolkien, ele teve uma inspiração nórdica, da mitologia nórdica, né, da cultura nórdica, muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, no poema, ele mesmo já citou isso no livro dele sobre histórias de fadas, quando ele fala lá sobre Beowulf, ele teve uma inspiração na lenda de Beowulf muito grande. A gente vê em todo momento da narrativa do Hobbit, quando a gente entrar para discorrer mesmo sobre a narrativa do livro, a gente vai citar isso aqui, mas a gente vê durante todo esse tempo que Tolkien, ele faz uma analogia, uma coisa bem perto de Beowulf ali, a taça que é roubada de Smaug, que, enfim, tem muitas coisas que são próximas de Beowulf. Tolkien, ele faz essa alusão mesmo, ele mesmo diz que ele cansava de editar e cansava de fazer alterações na lenda de Beowulf para tornar aquilo mais infantil e mais engraçado. Então, assim, a gente vê que a inspiração da mitologia nórdica, eu tenho inclusive até um livro aqui que é da Carmen Siganfredo, que é uma das principais autoras, né, da mitologia nórdica. Ela fez um apanhado aqui de vários textos e tudo mais. E ela mesma cita, olha, o pessoal usa muito desse marketing hoje, né, os autores. Ó, a mitologia que inspirou Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis. Na verdade, nem foi O Senhor dos Anéis que tem pouca inspiração nórdica. Na verdade, o Hobbit é que tem a maior inspiração nórdica. Apesar de divergir um pouco em questão de que os nórdicos são muito violentos, é aquela coisa puxada para o bárbaro, mas tem grandes influências, sim, da cultura nórdica.
E é legal que ele já tinha, mais ou menos, escrito a Terra-média, né? Ele já tinha, desde sempre, a ideia de construir essa Terra-média. E ele resolveu inserir uma história, mais ou menos, isolada, né, da Terra-média. Ele pensou, tem um mundo que eu criei, eu vou fazer uma história isolada que não interfere nas histórias que ele já tinha criado. Que era aquela coisa do Silmarillion, né, queda de Gondor, que ele já tinha escrito. Uma série de outros textos que ele já tinha feito. Mas ele queria utilizar daquele mundo de uma história mais um pouco mais infantil, mais hilária, né, propriamente. E aí que surgiu essa noção de escrever o livro Hobbit.
Há quem diga que o Anel dos Nibelungos, né, quem já conhece aí aquela ópera de Richard Wagner, um escritor nórdico e tudo mais, que deu origem mesmo ao Senhor dos Anéis, que é um plágio, enfim. É, quando faz sucesso uma coisa e ela chama atenção, a gente vê que surgem um monte de boatos, pessoas para estarem falando ali, mas na verdade a gente vê que tem inspirações, porque Tolkien, ele criou uma mitologia própria, a gente pode dizer que é uma mitologia, né, mesmo que ele criou, porque ele fez um apanhado de várias, da celta, da egípcia. Né, tem até um dos textos lá que vai ser colocado aí depois no site, no Tolkien Brasil, que fala até a respeito das referências do olho de Sauron com a mitologia egípcia, os aspectos mitológicos, com o olho de Ra, enfim. Mas a gente vê que Tolkien, em todo momento, ele fez um apanhado de todas as mitologias, e inclusive da mitologia nórdica, que foi como a gente falou aqui, que deu origem ao Hobbit mesmo, como a Tássia falou aí também.
Ah, inclusive, Tolkien também fala... Eu tô falando tanto dessas cartas, né? Inclusive, Tolkien fala em uma das cartas dele sobre a questão do Anel de Nibelungo. Ele é um fã, pergunta qual a relação da Terra-média com o Midgard dos nórdicos e qual a relação do Anel de Frodo, do Anel de Bilbo, com relação ao Anel de Nibelungo. Ele vai e fala, a coisa semelhante que há entre o Anel de Nibelungo e o Anel da minha mitologia é simplesmente que ambos são anéis e que ambos são dourados e ornados. Só isso. Não ornados, né? Só isso. Assim, mas enfim, ele teve, logicamente, as influências mitológicas dele. Porque a própria tese de estudo dele, que ele já publicou, a academia onde ele dava aula, era tudo voltado a esse tipo de coisa, né? Os grupos que ele participava também.
Então, e o bacana é que, assim, igual além do Anel dos Nibelungos, comparativa com a lenda do Rei Arthur. É lógico que a gente tá fugindo um pouco aqui do tema principal, que é o Hobbit, mas não tem como deixar de falar isso, porque se a gente olha todos os elementos, a gente pega Aragorn, por exemplo, e olha ali todo o arquétipo, né, de cavaleiro ideal, apesar dos problemas que ele passou, enfim, desde o começo das eras, mas a descendência, todo aquele sangue nobre, né, a gente vê que tem um complexo de Rei Arthur um pouco nisso. Então, é aquilo que a gente falou, já entra pro lado da lenda celta. Então, o Tolkien fez um apanhado de várias mitologias, isso é bem verdade, não tem como negar. É claro que tem muitas pessoas que vão gerar polêmica e falar, ah, igual a declaração que está em uma das cartas deles, conforme o Eduardo citou aí. Ah, mas a única semelhança que tem a minha obra e o Anel de Nibelungos é o Anel. Na verdade, a gente sabe que não é, né? Tem muita coisa. Só que quem é o maluco que vai acusar Tolkien de plágio? Quem é? Eu não vou ser, eu sou fã. Mas é aquela coisa. A gente fala muito disso porque se você pega e olha até o Silmarillion, desde o começo, e você pega e compara com a Bíblia, cara, é uma cópia, não tem como fugir disso. E começa lá, é toda a história mesmo do cristianismo, ele fala, ó, e quis ali se igualar a Eru, a Ilúvatar, e depois Melkor teve a queda, e praticamente como a queda de Lúcifer mesmo, uma coisa que é bem discorrida mesmo na mitologia bíblica, na judaica. A gente vê que o Tolkien, eu volto a dizer, tô sendo redundante nisso, mas ele fez um apanhado mesmo de todas as mitologias. Não vamos dizer que ele copiou, porque eu acho que é até um absurdo imenso. Afinal, o Tolkien é genial, o professor foi genial. Mas teve um apanhado muito grande disso. Ele fez aquela reunião de contos, de mitologias, e ele tinha muito acesso a isso pelo fato de ser professor, de estar lecionando, enfim. Mas é algo a se olhar com mais afinco, com mais carinho, porque se a gente for pegar um comparativo, por exemplo, do Silmarillion com a Bíblia, a gente sabe que vai ter algo ali, vão ter muitas coisas, não só uma coisa, mas muitas coisas que vão bater ali e vão gerar muito desentendimento entre os fãs de Tolkien, aqueles que são mais extremistas, os que não são. Mas enfim, isso aí.
A lenda, por exemplo, dos filhos de Úrin mesmo, é muito semelhante à história de Beowulf, também tem uma essência, né, parecida dessa questão do drama que ele vive em querer matar o dragão e tal. Essa coisa de sempre haver uma coisa amaldiçoada, né? O personagem tá amaldiçoado. Beowulf também tem muito disso na história dele. E eu queria saber agora de vocês, queria saber então com relação ao que vocês acharam quando vocês leram pela primeira vez do livro Hobbit. Porque é aquela experiência que a gente tem, né, de ler um livro. O Hobbit mesmo, eu li o livro quando meu pai me deu de presente de aniversário. Eu tinha uns 12 anos. Foi um momento, assim, muito bom pra mim. Ele me deu no dia do meu aniversário, de manhã, e eu não consegui parar de ler. Eu li de manhã e foi até o final da noite e terminei o livro completo.
Caraca, você leu o livro inteiro em um dia?
Em um dia. Eu não consegui parar de ler.
Tá louco. Eu demorei um pouco pra ler, porque eu li antes de ler O Senhor dos Anéis. Li bem antes. Só que na correria do dia a dia não deu pra mim pegar e ler direto, mas eu gostei pra caralho. Pra falar assim, eu gosto da leitura, da narrativa do Tolkien no Hobbit até melhor do que no Senhor dos Anéis, que ela flui mais, é mais light. Então, eu acho, sim, foi uma experiência boa, porque ele é engraçado, ele é um livro interessante de se ler, e já começa, assim, o pau quebrando, vamos dizer assim, né? Já começa os anões já chegando e o Bilbo já não entendendo nada, e você já fica, caramba, o que que tá acontecendo? E é bom pra caramba.
Então, como o Juninho já falou, é uma história simples, né? Tem poucos personagens e tal. E tem um ritmo, uma cadência que a gente não vê no Silmarillion e nem no Senhor dos Anéis. E, assim, muita gente fala que muita gente taxa o Hobbit como um livro de literatura infanto-juvenil, e eu concordo, porque eu acho assim, quem dera se toda literatura infanto-juvenil possuísse um enredo como Hobbit, uma potência, uma sabedoria como Hobbit. E o que eu acho assim muito interessante é a forma como o Tolkien escreveu. Ele é tipo o narrador o tempo inteiro conversando com o leitor. E eu acho muito interessante essa troca. E a segunda coisa, assim, que eu noto é que é meio que o Bilbo é um reflexo de todos nós. Assim, no sentido de que ele não queria sair de Sartoca, ele estava perfeitamente bem, ele não tinha interesse nenhum em aventuras, mas Gandalf foi lá e os anões não lhe deram outra opção. Então ele foi, contra a vontade, mas foi. E Bilbo não imaginava como seria a aventura. E ele foi mesmo assim. E o Hobbit era considerado assim, o mais fraco de todos. Os anões não entendiam por que, que Gandalf tinha feito a questão do Bilbo na história. E ele foi assim, ele era atrapalhado, o Bilbo era atrapalhado, resmungão, só queria voltar para a toca dele, que era confortável e protegida, e com as dispensas lotadas de comida. Eu acho assim que isso é muito parecido com o que a gente é.
Verdade. Imagina você, se você estiver na sua casa, tranquilamente lá, jogando seu videogame, assistindo sua televisão Blu-ray, 3D, Full HD, 52 polegadas...
Exatamente.
E a versão estendida dos seus anéis na tela. Você tá lá tranquilamente assistindo, não fumando cachimbo, porque a maioria das pessoas já não tem mais isso. Mas tá lá bebendo a sua bebida, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Tá curtindo sua vida. De repente chega alguém embaixo na sua porta e fala: oi.
Você, é o que eu falo, você sair da sua zona de conforto pra enfrentar, sabe, os desafios. Eu acho que é muito... Ficou muito parecido com o que a gente vive todos os dias.
E no caso...
Não, e chega alguém não, né? Chega um monte de anão, né, cara? Pra
exatamente.
Piorar a situação. Não é alguém, né? Não era uma pessoa ou outro hobbit. Era um povo totalmente diferente da raça dele, assim. Então, quer dizer, imagina a situação, né?
E ainda mais que Bilbo, ele era considerado como um burguês, né, entre os hobbits. Ele era rico, já tinha a herança dele. Ele não trabalhava, né? Ficava lá no bolsão, que é lá em cima... ostentando toda a riqueza que ele tinha, e só a vida tranquila mesmo, de comer, beber, dormir, ler livros e ficar de boa.
E no caso dele também, não é nem aquele negócio ali, vão ali participar de uma aventura, você vai acompanhar a gente, beleza, né? Não, eles esperam dele que ele seja o ladrão, no caso, né? Eles esperam que ele vai lá e vai matar o dragão e vai recuperar o ouro deles, e eles vão embora com o ouro nas costas. Então ainda gera uma pressão muito maior pra ele, porque ele tá indo fudido praticamente, né?
Não, e é aquela coisa assim, a minha primeira impressão quando eu vi que ia sair o Hobbit, e até então não se sabia, né, qual era o diretor, como é que ia ficar, enfim. Eu falei, bom, dado o sucesso que foi o Senhor dos Anéis, com certeza é a Disney que vai fazer esse negócio, não tenho dúvida disso. Meu Deus, fudeu, né?
Graças
falei,
a Deus.
Você imagina.
Você imagina só a Disney pegar pra fazer algo desse. Mas quando eu li e tudo, e depois, principalmente, quando o Peter Jackson assumiu e tal, eu fiquei bem satisfeito, assim, por saber que, cara, apesar de ter pessoas que vão de encontro, não gostam, fala que o Guilherme Del Toro, que tinha, né, que tá encabeçando tudo mesmo e tal... Mas eu voto pelo Peter Jackson porque, assim, ele tem uma visão que nenhum outro diretor tem. Não só falando da questão cinematográfica, mas até quando você pega a narrativa do Hobbit, é o que a Tássia falou. É muito bacana porque é bem voltado pro público infanto-juvenil. E se você pega a releitura mesmo, se você pega os contos de fadas clássicos dos irmãos Grimm, enfim, você vê que, na verdade, para quem não sabe, abrindo um parêntese aqui, os contos de fadas não são nada desses que são bonitinhos, que mostram aí na Disney e tudo, né? São até muito sangrentos, tem muita conotação sexual, os originais e tudo mais. Então, se a gente analisa, porque é questão daquele artigo até que eu mandei pra vocês, né? Pro pessoal aí. Sobre o Hobbit ser um conto de fadas para pequenos e grandes. Aí, se a gente pega e analisa sobre a temática e a estrutura de um conto de fadas, como que se dá a narrativa... A gente olha que sempre tem aqueles quatro passos que eu sempre descrevo. Tem a passagem, onde o personagem ele sai da terra dele, do conforto, igual a gente falou, o Bilbo estava ali na sua zona de conforto, e ele é levado para outro lugar onde tem acontecimentos mais, criaturas desconhecidas, ou seja, tudo que podia ser diferente para ele. Tem também um encontro, onde se encontra com a figura do antagonista, do grande vilão, né? Nos contos de fadas, a madrasta malévola, o ogro assassino, um mago ou outra criatura que vai comer, que vai matar, que vai destruir. No final, tem os dois itens, os últimos dois que faltam, que é a celebração, onde sempre tem um casamento, uma reunião de amigos, né? E tem a vitória até que vem antes da celebração, onde aquele inimigo que estava por atormentando a vida do protagonista ali, ele sempre cai por terra. Então, assim, Tolkien seguiu muito isso no Hobbit. Tem uma analogia muito específica disso que eu fiz até no texto e tal, seguindo bem os parâmetros e tudo pro pessoal entender, pro leitor entender. Mas, assim, a gente vê que tem a passagem quando o Bilbo sai dali da zona de conforto dele e vai para outro lugar. O encontro dele, quando ele vê o primeiro problema ali, que foram ali os trolls, né? Ele teve aquele problema todo e depois ele vê Smaug e passa por uma série de coisas, enfrenta as aranhas na floresta sozinho, uma hora ele enfrenta sozinho com recurso só do Um Anel e depois conhece Gollum ali, Sméagol, e assim, a gente vê que ele sai da zona de conforto dele e se transforma em outra pessoa, né? Até o momento que conseguem a derrota do Smaug, no final tem a celebração, no final ali na sua toca ali junto com o Gandalf. E segue bem o parâmetro do conto de fadas. A gente vai discorrer isso mais especificamente, até no texto vai ter e tudo, mas é bem um conto de fadas mesmo. E graças a Deus, como a Tássia falou, é desse jeito. Quem dera se todos os contos de fadas, se todos os livros infantis juvenis fossem dessa forma. E não igual Crepúsculo. Se quiser editar essa parte, pode editar, porque vai ter muito hater aí. Vai chegar aí.
Pode deixar.
Destruindo o Tolkien Brasil.
Porque a gente vê aí que na história do Bilbo é a clara jornada do herói, né? É ele saindo, é tipo, o Gandalf chega e propõe a aventura, ele não quer ir, mas ele tem que ir, então ele vai e passa por tudo que ele passa, e ocorre a mudança no meio do caminho.
Com relação ao que o Diego falou mesmo, da Walt Disney, na época eu também já conhecia o Senhor dos Anéis um pouquinho antes do lançamento do filme, eu fiquei meio preocupado porque o livro é muito difícil de se adaptar aos seus anéis, né? E isso é uma preocupação que a gente sempre teve. Com o Hobbit agora a gente já tá mais tranquilo, porque a gente já sabe, né, o Peter Jackson e tudo. E é interessante porque o próprio Tolkien não gostava dos filmes da Disney. Imagina se fosse interpretado, feito o filme da Disney do Hobbit. Seria aquela coisa que seria o que Tolkien não queria, né, propriamente dito. E, inclusive, olha, as Crônicas de Nárnia foram feitas pela Disney, né? E deu no que deu, né? Não foi assim tanto quanto eles esperavam que um filme fizesse muito sucesso.
Só para comentar nesse assunto, já que vocês começaram a falar de livro e de filmes e dos diretores, eu fiz um coro muito grande para que o Guilherme Del Toro não ficasse, para que Peter Jackson entrasse mesmo, que eu acho que seria uma maldade, não poderia ter sido outra pessoa a dirigir os filmes sem ser o Peter Jackson, porque o cara tem uma visão totalmente tolkieniana. No meu modo de ver, ele tinha que ser ele, não poderia ser outra pessoa. Eu, até porque o Guilherme Del Toro, ele é bom, mas sei lá, não vão comentar muito sobre ele, não.
Eu acho bacana até a gente elucidar isso daí, porque até no assunto da questão cinematográfica, até que o Juninho citou e tudo mais, a gente vê que a adaptação é muito importante, porque é isso que mantém o fã, né, junto com a saga. Mas uma coisa importante quanto aos estúdios Disney, por exemplo. A gente vê, igual o Eduardo citou, que as Crônicas de Nárnia realmente não foram um sucesso que até merecia ser, porque eu gosto muito de Lewis até, e acho que tem, é um escritor que criou um universo fantástico, enfim, com várias mitologias também, é muito bacana. Mas a gente olha quando uma adaptação é mal feita, principalmente pelos estúdios Disney, a gente vê o que aconteceu com o Príncipe da Pérsia, por exemplo, né? Um dos jogos aí mais aclamados, mais antigos aí, que tem a história no mundo dos videogames, eles pegaram e lançaram nos estúdios Disney, ficou bacana, ficou bonito, teve uma fotografia muito boa, inclusive, tal, os cenários, os personagens, mas a história fugiu. Enfim, tem que ter muito cuidado com isso, ainda mais em se tratar de um best-seller de Tolkien, né, de um grande professor de escritor, porque não é qualquer um que pode dirigir um filme como O Senhor dos Anéis, como Hobbit. Agora imagina só se fosse haver ou haverá, quem dirá, apesar de eu achar muito complicado, o filme do Silmarillion. Quer dizer, seria algo épico, né? Como explicar? Até o livro é complicado para explicar para as pessoas, para mostrar como que funciona, qual que é a dinâmica, o que Tolkien quis falar, quis elucidar desde o começo. Mas imagina só, quem dirigiria isso? Eu não vejo nada melhor, ninguém melhor que Peter Jackson, né? Isso aí é fato e a gente tem que deixar isso muito, muito explicado aí, muito, muito carimbo marcado e evidente pro pessoal saber que a gente é fã incondicional, somos fãs incondicionais de Peter Jackson.
Com relação à adaptação, realmente, Peter Jackson fez um trabalho muito bom nos seus anéis, né? Apesar de ter alguns poréns, né? Que eu não quero aqui comentar, porque em outra oportunidade a gente comenta esses poréns dos filmes dos seus anéis, mas ficou excelente, fez um grande sucesso, tão aclamado, inclusive ganhando vários Oscars, né? Tanto como top entre aqueles que ganharam Oscar. O Hobbit a gente espera também que tenha também um grande sucesso, mas porém, diferentemente dos seus anéis, em questão de adaptação dos personagens, eu já manifesto aqui, eu sempre manifestei em várias comunidades e também aqui no site também, e agora manifesto também que os personagens, pra mim, que ficaram menos, assim, pode dizer, ficaram piores, não ficaram bons, foram Thorin, Fili e Kili. Por quê? Minha crítica com relação a esses três personagens. Todos os outros anões foram bem feitos, foi aquela coisa, né, necessária, porque são 13 anões, tem que haver a diferenciação entre todos eles, é toda aquela coisa de cada um ter sua característica própria, para até quem vê o cinema ver que há diferença entre os 13, né? Diferente do que tem outras adaptações de desenho que colocam todos os anões iguais, aquela coisa, só muda a capa colorida. Mas Thorin, Fili e Kili foi para mim a decepção, sabe? Thorin é o mais velho do grupo, entre os anões. E ele lá não aparenta ser o mais velho. Lá o mais velho aparenta ser Balin, que é tipo uns 30 anos, parece, pelo que eu me lembro, mais novo do que o próprio Thorin. O Fili e o Kili são sobrinhos do Thorin. E todos eles três são da mesma linhagem de anões, que pertencem a uma família chama Barba Longa. E cadê a Barba Longa desses três? Esse é um grande questionamento que eu tenho. E fora que o personagem Kili, que eu devoto todo o meu ódio com relação à adaptação desse personagem, porque o cara não é um anão, ele é um anagorno pequeno, né? Não tem barba, tem só cabelo grande, e cara, cadê a barba, cadê o físico, o nariz do anão, cadê o porte do anão propriamente?
Mas você tem que entender, Eduardo, que ele ganha vida como modelo nas horas vagas, né?
Kili, o anão gatinho.
Mas eu acho que Peter Jackson fez essa questão justamente voltando, pelo que eu tenho a pensar, voltando pro público feminino, já que, soltando spoiler pra quem não leu Hobbit, pelo amor de Deus, você tá no site do Tolkien, né? Evidentemente você deve ter lido, se não leu, pode parar por aqui, que isso aqui é um spoiler. Thorin, Fili e Kili morrem no livro. Graças a Deus, eles vão morrer no filme. Espero também.
Sério?
Rapaz.
Enfim, eles morrem, sabe? E como os três são personagens que vão morrer, e essa é uma coisa que no cinema vai ser voltado para ser chamada atenção, né? Essa questão da morte de um personagem. Então acho que Peter Jackson e os outros roteiristas, as outras duas roteiristas, quiseram fazer deles personagens, pode dizer, homens bonitos, pra chamar atenção para o público, né, especialmente o feminino, etc. E quando eles morreram, o pessoal, ó, que dó, o cara morreu, olha pra você ver, logo o mais bonito do grupo morreu e tal, aquela coisa. Então acho que é uma coisa até cinematográfica mesmo e tudo. Mas igual eu falei, cara, tá no livro, a descrição, a barba de Thorin é um dos poucos detalhes de características que Tolkien dá com relação aos personagens. E ele faz questão de mencionar em três oportunidades ou duas que Thorin tem uma barba longa, né?
Mas até porque eu entendo um pouco esse lado dessa adaptação desses personagens, porque o Hobbit, a gente vê que é uma obra que não tem romance. Romance que eu falo homem e mulher mesmo, não tem aquele romantismo que dá um clímax a toda a obra. Então, como ele ia, Peter Jackson... Eu entendo que ele pensou, como não tem isso, ele teve que fazer essa questão dos anões bonitinhos que vão morrer para dar aquela comoção no final para as pessoas, porque sempre, em toda adaptação que eu vejo, tem vezes até que eu acho até errado, eles forçam demais romance e perde um pouco a obra. Nesse caso, eu não vi como ele poderia forçar um romance. Então, eu imagino que ele está usando essa questão da beleza dos anões que vão morrer até para dar uma ajudada nesse lado.
Mas parece que o Eduardo até comentou que ia ter uma elfo.
Sim.
Uma elfo que ia fazer.
Peter Jackson.
Romântico com alguém, não sei.
Peter Jackson criou.
Uma personagem nova.
Junto com Philippa Boyens. Uma personagem feminina elfa, né, que é uma personagem inventada, não tá no Hobbit, e pelo que dizem os boatos, o personagem Ciri, que eu já falei que não gostei, e vai ter um par romântico com essa tal de Tauriel, personagem céu, que não
aí, aí eu acho meio tenso, um anão com romance com elfo é demais.
Nossa, aí tá forçando demais. A barra demais, meu Deus do céu. Cara, isso ainda tira... mais que eles colocam a Kate do... Eu não consigo olhar pra aquela mulher e não ver a Kate.
Inclusive, é uma coisa assim que você vê que tira um pouco o brilho da amizade de Gimli com Legolas, né? Porque os dois foram a demonstração de que é possível a amizade entre um elfo e um anão. E demonstrar que isso aconteceu antes deles é uma coisa que Nossa. Quebra toda a beleza da amizade entre os dois, né?
É a magia do cinema, cara. Estragando tudo.
E outra coisa, há também boatos de que o Legolas, junto com a Tauriel, vão salvar o Bilbo e os outros anões das aranhas. Eles vão chegar lá, os dois elfos fortes e poderosos, e vão derrotar as aranhas, cara, e salvar.
Os caras se fudendo todo.
Vamos ser sinceros, por mais que o Peter Jackson saiba adaptar bem, tem umas coisas que a gente fica com raiva, não tem como.
Ele tem.
Mas às vezes, assim, a gente tem que ver. É lógico que eu sou o maior hater desse tipo de coisa. Mas a gente tem que olhar que às vezes não é nem culpa do cara, né? Eu tentando defender o cara, né? O cara nem sabe que eu existo. Mas assim, às vezes o estúdio impôs, é aquele negócio que o Eduardo falou, tem que vender, né? Tem que vender a ideia. Infelizmente, é lógico que nós temos uma legião enorme de fãs que sabe, que conhece o livro. É, nós sabemos que no Brasil isso está difundido. Mas tem gente que vai lá, nem nunca lê o livro e vai ver o filme. A gente sabe que isso vai acontecer, então tem que vender pelo filme. Infelizmente maiúsculo mesmo, porque não tem como fugir, entendeu, de algumas coisas do cinema. Cara... Mas aí é aguardar, trincar o dente na hora que passar isso, entendeu? Torcer pelo melhor.
Mas essa parte das aranhas, cara, é justamente uma parte que o Bilbo cresce totalmente, que ele tá lá... Se fudendo, ele mata as aranhas, ele salva os anões, que os anões começam a olhar pra ele com um olhar diferente, cara.
E é justamente isso mesmo. Essa é a essência, basicamente, do Hobbit, né? Que todos desconfiam, todos os anões desconfiam. Só a Gandalf que acredita que ele vai contribuir de alguma forma com os 13. Né? Ele é o número da sorte, aliás, ela até fala, ele é o número 14. Ele tira o 13 pra poder ter o número da sorte. Então,
ali que começa a grande mudança do Bilbo, né? Na personalidade do Bilbo. Aí, se eles fizerem isso, realmente vai acabar com o sentido do Bilbo.
Exatamente. O Bilbo se demonstrou nessa hipótese, aliás, nesse momento, como o Hobbit, justamente. Porque ele demonstrou toda a coragem que ele tem. Ele já tinha meio que salvado os anões já de outras aventuras, já, mas essa aventura foi em especial a mais tenebrosa, né? Foi num local escuro, que ele demonstrou toda a coragem que ele tem com a espada de lutar contra aranhas sozinho, de salvar ali os anões e, principalmente, ganhar o respeito deles como um hobbit e alguém que é útil, que iria ajudar eles na aventura contra o Smaug.
Mas antes dessa parte das aranhas, eles tinham um Gandalf, né, pra auxiliar. Eu acho que era Gandalf ali que livrava todo mundo dos perigos. Na hora assim que eles entraram na floresta, que não tinha mais Gandalf e que aconteceu... Aí apareceram as aranhas e tal, aí que o Bilbo teve que mostrar que veio, né?
Exatamente. Essa que é a questão, é a demonstração de que ele era alguém que, útil, que Gandalf era uma pessoa sábia por ter escolhido a ele, o ladrão, né, que eles demonstraram como ladrão.
Isso é até interessante, porque o Bilbo, depois disso, ele passou, até antes disso mesmo, ele sempre tá salvando a pele dos anões, sempre tá fazendo alguma coisa, aí chega lá na montanha lá, os caras abrem a porta e falam, agora vai lá, faz o seu trabalho. Tipo assim, você não fez porra nenhuma ainda pra ajudar a gente. Vai lá e faz o seu trabalho.
Imagina que o Bilbo é assim, ele fala, pô, já ajudei vocês em várias relações, já aquela nos barris, né, que eles ficaram presos com os elfos. Ele foi lá, ajudou os anões a escapar de lá. Outra enrascada que ele ajudou. E ainda outra de ir lá no Smaug pra poder roubar uma peça pra provar que há realmente o ouro lá pra Eds e tudo. Ele arriscou a vida em três hipóteses e demonstrou a coragem que ele tem, né, e tudo. Inclusive até no trailer, né, já comentando aqui um pouco do trailer, O segundo trailer até Galadriel pergunta pra Gandalf por que um hobbit, né? O grande questionamento, por que uma criatura tão insignificante, tão acomodada, tão na vida recantada dele, na vida excluída, né, do resto do mundo? Porque ele vai falar na adaptação do trailer que ele dava coragem pro Gandalf, porque inspirava coragem. Embora não tenha nos livros, como eu já falei, a razão propriamente por que escolheu o Bilbo, já é tema de vários artigos, e por que Gandalf escolheu o Bilbo, nem o Tolkien mesmo tem uma noção clara muito bem sobre isso. Mas ele diz nos Contos Inacabados que Gandalf já havia observado o Bilbo antes, quando ele era criança, e via que, diferentemente de todas as crianças hobbits, ele tinha uma tendência a gostar de aventuras. Ele sempre perguntava sobre aquele outro hobbit que teve aventuras com uma guerra, parece que matou uns lobos e tal. Então, por isso, especificamente, como o Bilbo já conhecia, de certa forma, ele da forma como ele era criança, tanto até que o próprio Bilbo lembra: ah, você é o Gandalf, aquele das histórias que você contava, o grande Gandalf que tem várias aventuras, que já levou outros hobbits também para aventuras. Isso é interessante, outros hobbits também participaram de aventuras. Bilbo não foi o primeiro hobbit a participar de uma aventura, isso tem que ser ressaltado.
É legal frisar também o seguinte, todo momento da saga de Tolkien, assim, aparece hoje, né, com os filmes, com os livros, a partir do momento que todas as pessoas passaram a ter mais acesso a isso, se tornaram fãs, e com os blockbusters, né, que são lançados, com Crônicas de Narnia, Harry Potter, enfim, aparecem muitos fãs dos outros filmes também, dos outros escritores, para dizer que o Tolkien, por exemplo, copiou algumas coisas, né? A gente vê que até nas criaturas tolkienianas, quando aparece até em O Hobbit ali, a aranha gigante, quando fala da Laracna, né, depois, né? E depois se cita ali, não chega a mencionar o nome e tudo, mas quando se fala ali da aranha, que era enorme, enfim, a gente não consegue imaginar o tamanho dela em nossa proporção, mas a gente imagina que era algo muito maior do que o Bilbo, com certeza. E a gente vê que na mitologia, né, a gente olha lá no Harry Potter, a gente vê as diversas criaturas, dragões, acromântula, inclusive, que são uma das raças das aranhas, que tecem ali as teias e envolvem os humanos para comer depois, assim como as aranhas e um hobbit faziam. Sempre os fãs têm esse comparativo para fazer, para dizer que Tolkien fez o plágio e que não fez. Mas a verdade é que toda a obra de Tolkien tem um embasamento ali, e era assim na mitologia, e não dos outros livros ou de outros autores. Até porque a gente sabe que a escritora do Harry Potter, quando sempre alguém vem falar que, ah, não, isso Tolkien pegou. Para quem não sabe, os desinformados aí, Tolkien é muito anterior a Rowling, né, a escritora do Harry Potter. Falar, às vezes, que tem algum parentesco entre as coisas, entre os livros, entre a escrita de Lewis e Tolkien, até vai, porque, afinal, eles tinham um clube de leitura, de escrita, os Inklings, né? E eles eram amigos, Então, tem coisas que não tem nem como fugir. Mas agora, comparar a Rowling, realmente, aí desperta todo o ódio mortal que há dentro de qualquer fã de Tolkien, porque é um absurdo. Afinal, quem criou a aranha mesmo, a gente não acha referência de aranhas gigantes na mitologia. Fala-se sim de aranha, quando na mitologia grega uma deusa foi transformada em aranha, enfim, é uma coisa bem genérica. Mas Tolkien, ele iniciou isso. A gente pode falar que tem uma patente ali dentro do Hobbit, né? A criação da aranha, das criaturas ali mesmo. A gente não pode falar isso dos trolls, que já é algo que existia na mitologia, o gigante de pedra, enfim. Mas com respeito à aranha, a gente pode citar. Eu gosto de ser muito empático nisso, porque as criaturas de Tolkien, elas são muito fantásticas, né? A gente sabe que elas têm certas peculiaridades. Depois a gente vai discutir isso nos Cavaleiros, nos Nazgûl, enfim, nos seres, que não são nem mencionados os nomes. Sim. Mas isso é bacana para deixar evidente aí pro pessoal.
Só uma referência. Quanto às aranhas, o próprio Tolkien já deixou bem claro esse tipo de coisa. E várias pessoas já comentaram comigo: ah, por que que Tolkien colocou as aranhas? Qual foi a inspiração na vida dele que ele colocou esse personagem na história, né? Tolkien, para início de conversa, não foi mordido por uma aranha quando ele era criança. Aliás, tem essa lenda. Ele próprio falou, numa carta dele, falou: eu não lembro, pelo menos, de ter sido picado por uma aranha quando eu era criança. Pode ser, o que me contaram foi que quando eu tinha um ano de idade, eu tive uma mordida de uma aranha, e lá na África do Sul, e a empregada sugou o veneno e eu consegui ficar vivo. Só isso. Eu não lembro nada com relação à aranha. Não tenho fobia de aranha. Inclusive, eu não mato as aranhas. Eu pego as que eu encontro e jogo no ambiente local. Ou seja, ele não tem medo de aranha. Pra lembrar aí dessa história que o pessoal fala que ele tem fobia à aranha, por isso ele criou as aranhas. Inclusive, as aranhas aparecem em todas as três principais obras, né? Tem um Golem, né, no Silmarillion, tem Laracna nos seus anéis e tem as aranhas no Hobbit. É uma coisa incrível como as aranhas estão presentes nas três principais obras, né? E ele, por que ele escolheu as aranhas, assim, colocar na história? Primeiro porque elas são repugnantes, né? Elas são aquelas criaturas que todo mundo sempre cria um certo asco, assim, com relação a esse tipo de criatura, né? E também porque o filho dele, o Michael, também que foi o primeiro, o filho dele que leu quando tinha 13 anos, o Hobbit, ele tinha um verdadeiro medo de aranha. Então o Tolkien, vendo isso, resolveu colocar a aranha em homenagem ao filho dele, que já tinha medo, de certa forma, e ele percebeu que isso seria para ele ter uma aranha gigante, várias aranhas gigantes numa história, realmente daria medo para ele quando ele estivesse lendo esse tipo de coisa.
In a hole in the ground, there lived a hobbit.
O livro, ele começa bem descrevendo, né, o bolsão, onde o Bilbo mora, e eu acho interessante que ele descreve logo de cara como que são os bolseiros, que é a família do Bilbo, né, Bilbo e mais pra frente Frodo, que eles são pacatos, eles são estudiosos, aquilo, eles são geral, como se fosse hoje em dia pessoas mais recatadas mesmo, que as pessoas que gostam de ficar em casa. E tava lá o Bilbo na dele lá, fumando a ervinha dele, comendo os bolos de trigo de que ele gostava de fazer lá na casinha, na toquinha dele lá, quando de repente começa a chegar uma porrada de anão. Primeiro bate um e ele abre a porta, o cara já vai entrando, já coloca, pendura o chapéuzinho dele lá e já vai pra mesa caçando bolo, já caçando comida. Ele não entende, ele fica lá totalmente abismado e sem saber o que tá acontecendo, sem saber quem que é aquele anão muito doido. Já na porta, antes dele perceber, ele já bate na porta outro e já entra mais dois e depois já entra outro e já começa aquela, tanto que o primeiro capítulo é chamado de uma festa inesperada, já começa exatamente aquela festa na casa dele e ele correndo de um lado pro outro, caçando comida, arrumando pão, arrumando bolo, ele já começa a ficar desesperado, correndo de um lado pro outro. E depois chega Gandalf, se eu não me engano, chega Gandalf por último, não é isso?
Isso, na verdade Gandalf chega primeiro, e aí chega pra Bilbo e pergunta: você quer participar de uma aventura?
I'm looking for someone to share in an adventure.
Aí ele vai e fala: mas como assim aventura?
O Gandalf, ele... Pra quem? Ele sai depois. Mas quem tá na casa mesmo...
Antes de tudo, o Gandalf trolou o Bilbo colocando o sinal na porta dele.
Primeiro ele se encontrou com o Bilbo e falou: você quer participar de uma aventura? Aí Bilbo: quem não? Que isso, tal.
Não
tal.
Estamos interessados.
Mas ao mesmo tempo ele também queria alguma coisa com o Gandalf, porque ele já era meio que conhecido, queria saber novas histórias. Ele foi convidou o Gandalf pra um chá, né? Vem aqui quarta-feira e tal, eu acho. E aí Gandalf: beleza, pode deixar que eu venho. E aí Gandalf foi lá e trollou, colocou uma marca, falou pros anões: onde vocês encontrarem um local onde tiver essa marca, vocês entram. Mas vamos. Ele fez a mesma estratégia que ele fez com o Beorn, né? Mais na frente. Entra de dois em dois, né? Porque aí vai ser mais educado. Só que
aí você vê que, além de tudo, o Bilbo, apesar da festa inesperada, né, chegando anão ali na casa dele, tumulto, gritaria, enfim, apesar de tudo, ele é um bom anfitrião, né? Ali o Tolkien faz questão de evidenciar isso ali, o humanista, né? Como que apesar de todo o problema ali, o Bilbo vai lá e prepara, busca comida, busca a bebida, faz de tudo ali pelos anões, né? Apesar dele estar altamente insatisfeito, mas ele mantém a boa aparência, o prezar pelo nome dele de Hobbit, né?
E por ser também, de certa forma, um bom hospedeiro, né? Pode-se dizer assim.
Anfitrião.
É anfitrião, isso. Um bom anfitrião. Tem a grande referência também à festa, que logo depois de 111 anos que ele faz, isso. Até o capítulo chama Uma Festa Muito Esperada, né? Porque ele já estava rico também, e ele fez da mesma forma como ele fez uma festa muito boa entre os anões, ele fez também uma festa muito boa entre os hobbits. E é interessante essa analogia dos seus anéis com o Hobbit, né? O mesmo capítulo que inicia uma saga, inicia também a outra saga com um nome similar, né? Uma Festa Inesperada e, nos seus anéis, Uma Festa Muito Esperada. Uma festa onde ele, o Bilbo, não esperava que surgisse tantos anões, mas que rolou a festa. E uma festa que todo mundo aguardava, que esperava aquela festa, que ele iria completar aquela idade e que seria um grande evento, etc. Né? E é uma coisa que, inclusive, o filme do Seus Anéis, do Hobbit, do Peter Jackson, ganhou, né, o título do primeiro filme, é Uma Jornada Inesperada, né? Também fazendo uma certa analogia a esse primeiro capítulo, esse nome.
Então, aí acontece nessa festa inesperada também uma das cenas, assim, que vai entrar no filme, que a gente vê no trailer, que é de arrepiar, cara. É a música dos anões, cara.
Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the high. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. Trees like torches blazed with life.
No livro, a gente lendo os livros, a gente não consegue imaginar. Pelo menos eu pulava as músicas todas. Eu não lia, nenhum livro eu li musiquinha. Não li, eu confesso, não li. E quando a primeira vez que eu vi o trailer, que eu vi o Thorin começando a cantar a música, eu arrepiei todo, cara. Eu arrepiei mesmo, eu falei, não é possível, ficou muito bom, cara, muito bom mesmo.
Mas parece que tá diferente da música que é traduzida no livro e da música que eles colocaram, na verdade, no filme.
Essa música, na verdade, ela tem duas versões. Eu vi uma versão dela que ela cantada a mesma versão do livro. A mesma letra, mas a letra do filme realmente ela tá um pouco editada. Ela começa e já pula lá para o meio da letra.
É, tá meio cortada mesmo, porque a letra é maior.
Ela é bem maior. Pode ser que no filme completo ela vai estar maior, mas no trailer ela tá só um trechinho mesmo.
É. E ela é uma música assim, em inglês, as tonalidades que John Roy fez, ficou muito bom, sabe? Ficou aquela coisa. Você vê como é que a música é bem bonita de se cantar, todo
sombria
mundo canta.
E inspiradora. Se eu tô ali, eu pego um machado na hora.
Exatamente.
Eu arrepiei naquela música.
Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia, nas outras adaptações que foram feitas do Hobbit, eles cantam essa música alegres, cara. Tipo.
É.
Entendeu? É aquela coisa.
A entonação é
para
diferente.
Além das montanhas, nós somos felizes, nós somos os anões, nós vamos matar Smaug e tal, tal. E, tipo, não é o clima. O clima é tão triste. Eles perderam a casa deles, né? O dragão matou vários anões. É, e essa coisa toda, né? Então o clima é tenso mesmo. Aquela coisa sombria que Bilbo, por exemplo, fica com medo. Fica, que é isso, meu Deus? Esse povo.
Essa, nossa, pela vingança, né?
É, exatamente. Isso é até bom você comentar mesmo, porque o clima ali não tá dos melhores mesmo, não. Tá todo mundo ali, pô. O Bilbo, principalmente, ele tá fritando a cabeça dele. Os anões também, porque, pô, eles estão fora do lar deles, perdeu tudo. Eles estão querendo ir lá e eles estão com sangue no olho mesmo. Então, essa, eu achei que a essência dessa música, ela traduziu muito bem esse clima todo ali. Dos anões querendo revidar, dar um troco no dragão. E na garra mesmo, ir ali pra aventura e botar o bicho pra pegar mesmo.
Em relação a essa música mesmo, nos livros, eu sempre tenho uma crítica com relação a essa parte das poesias. Das músicas, aliás, traduzidas no livro, sabe? E eu, sinceramente, eu não gostei muito das traduções.
horroroso.
Porque, por exemplo, essa música mesmo que é cantada no trailer. Ó, no livro tá. Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços cravados, devemos partir antes de o sol surgir, em busca do pálido ouro encantado. Como é que você vai cantar isso, cara? Para além das montanhas.
Dá a impressão de que
para além das montanhas.
Não tem como cantar da forma, pelo menos, como um filme, né? Então, eles deviam ter tido uma busca de sonoridade musical nessas coisas.
Com
aqui,
certeza.
Né?
E que tradução... Se fosse a Disney, teria feito um musical.
Né? É. Exatamente. Toda hora, assim, né? Toda hora usando os orcs cantam, os trolls, sei lá,
trolls. Iam surgir fadinhas de todos os lados, na Disney.
Talvez fosse uma certa intenção do Tolkien para dar uma certa mais infantilidade também para a história, que já era voltada para o filho dele, né, e tal. Então, e também para instigar que o filho dele gostasse de fazer poesias e tudo, né?
Uma coisa que eu acho legal também no livro, deve funcionar bem no filme também, porque quando os anões começam a cantar a música, é que começa a despertar no Bilbo o lado Tuque dele, né? Que ele começa a querer, de fato, participar.
É, ele vai ficar empolgado, né, com a história que tá na letra da música e tudo mais, sabe?
É o que eu até falei mesmo, se eu tô ali naquela sala, ali, na hora eu pego o primeiro machado que eu tô na frente e vambora.
E aí, daí você vê como é que é uma coisa até filosófica, né, como o Bilbo decidiu. Porque ele, a princípio ele não queria participar de nada. Aí surgiu que Gandalf chama ele, de repente vê esses anões, conta essa história toda. E aí pega e ele decide, eu vou ou não vou? No outro dia ele já tá, aliás, eles já entregam pra ele o contrato. E até Thorin fala com ele, né? Mas você já não sabe a história, não? Gandalf não te falou? Tipo assim, ele, não tô sabendo a história, não. Aí ele vai e conta a história mais ou menos pra ele e tal. E dá o contrato, toma aqui o contrato. Que inclusive até aparece no trailer, né? Um contrato enorme com várias cláusulas de segurança, caso o dragão Smaug taca fogo nele, ele morre, tem um seguro, não sei o que lá mais, toda a prevenção e tal. Então ele é como se fosse contratado, porque os anões acharam, Gandalf provavelmente deve ter falado com eles, que Bilbo era um ladrão e queria ajudar eles, e um ladrão é necessário na jornada contra um dragão, né, no caso, para invadir. A intenção inicial deles não era derrotar Smaug, até porque eles achavam que eles não conseguiriam derrotar. A intenção era roubar o tesouro e lá, talvez, dependendo com o tesouro, conseguir formar um exército, alguma coisa assim, possivelmente, sabe? Mas não que acontecesse alguma coisa que pudesse matar Smaug. A princípio, eles achavam que era algo meio difícil de ser feito, ainda mais com o Hobbit. E aí daí você vê o grande contraste, né? O Smaug, um grande dragão poderoso que derrotou nosso povo, que matou nossos anões e irmãos, e um Hobbit que vai ajudar a gente a derrotar o Smaug é meio que um pouco contraditório, etc. Então a esperança deles é que um ladrão fosse lá roubar justamente o tesouro. Aí é mais ou menos isso que eles tentam fazer quando eles já estão lá diante da Montanha Solitária e pede pra Bilbo roubar algumas pertences lá.
Gandalf, ele é o pai dos trolls, cara. Porque ele vai lá e coloca o sinal na porta do Bilbo, é manipulador, sabia que no fim aquilo ia despertar no coração do Bilbo, né? Como a Tássia falou, o lado Tuque dele. Enfim,
isso Gandalf é o pai dos trolls. É o pai dos trolls. Ele manipulou todo mundo, ele manipulou Bilbo, fazendo o Bilbo aceitar aí partir na aventura. Ele manipulou o Thorin, porque o Thorin não queria aceitar Bilbo na comitiva. Ele
manipulou Aragorn no Senhor dos Anéis.
Com certeza.
Muito. Sempre, pra mim, já ressaltando aqui, meu personagem principal é Gandalf, sem dúvida nenhuma. Desde do Hobbit, quando eu li pela primeira vez, é o personagem central. Tanto que é o próprio Tolkien, ele fala que o grande herói da saga toda do Hobbit e seus Anéis, da Terceira Era, é Gandalf, porque ele é o cara que arquiteta toda essa coisa, né? Toda a história contra o inimigo de Sauron, que ele fala que, na carta dele, ele fala que Gandalf é o inimigo número um de Sauron, e Sauron é o inimigo número um de Gandalf, porque os dois são Maiares e os dois estão nesse embate. Porém, Gandalf só pode influenciar, né? Ele só pode dar esse tipo de trollagem nos caras, ele não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa, mas sim convencer.
Ele faz dele mais foda ainda, porque ele conseguiu tudo sem obrigar ninguém a nada, né?
Exatamente, só na base da argumentação e dessas questões. É tanto que na coroação de Aragorn, demonstrando claramente isso, o próprio Aragorn fala: eu não mereço me auto-coroar e tal. Frodo, por favor, traga a coroa. Aí Frodo foi lá e trouxe a coroa. E ele foi e falou com o Gandalf: você merece mais a coroa, porque você foi o grande arquiteto, né? Você foi a grande força por trás de tudo isso, o grande realizador da do benefício que aconteceu depois da Guerra do Anel. Então Gandalf, isso que é interessante, ele é meio que um herói escondido, ele não se mostra, né? Ele tá sempre por trás, ele sempre influencia os heróis. Ele é um herói que influencia os heróis, né? No caso, por exemplo, ele influencia o Bilbo pra participar da aventura toda e participa da história, mas por trás ele foge da história e vai resolver outros problemas, né? Que é o Dol-Guldur mais importante, etc. E larga lá e deixa Bilbo ser o protagonista da história, praticamente. Então, Gandalf intervém naquilo que tem que intervir, mas ele influencia, né? No Senhor dos Anéis também é a mesma coisa, né? De certa forma, ele abandona o grupo. Ele participa, deixa o Frodo e os Hobbits sozinhos, irem até Valfenda, né? Praticamente. E depois ele volta, encontra com a comitiva, depois participa um pouquinho ali, tal, 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 morre. E aí volta só no segundo livro, aquela coisa toda. Então Gandalf tem muito disso de deixar os heróis, influenciar os heróis a serem os protagonistas da história. E ele é o background, o por trás, assim, pode-se dizer, da história. E isso faz dele, pra mim, um personagem fantástico. Principalmente porque ele é, assim, pode-se dizer, uma figura meio demonstrando um familiar, uma pessoa muito querida do próprio Tolkien, que era o Padre Francis, né, que Tolkien se tornou órfão, né, e o Padre Francis sempre dava conselhos. Ele pode-se dizer, era a parte de trás, assim, da vida do Tolkien, né? Ele sempre dava os conselhos, ele sempre estava por trás, arquitetando, sempre projetando o bem da própria vida do Tolkien. Como eu já falei, aquela festa inesperada que aconteceu na casa de Bilbo trouxe essa repercussão para ele, né? E Bilbo larga lá os anões comendo e devorando toda a comida dele, e ele fala que acabou com toda a minha dispensa, né? E para um hobbit ter comida, tem muita comida, farta comida na casa dele, como se fosse uma espécie de geladeira dupla cheia. E todos os anões vão lá e comem, devoram toda a comida dele, até reclama, né, que eles estavam demorando, que ele tinha que preparar mais comida. Ele fazia as comidas e os anões comiam toda a comida dele. E aí ele decide, vou dormir, tô cansado e tal, e dorme, né. Aí no outro dia ele acorda, e cadê os anões? Não tinha nenhum anão. E deixaram simplesmente uma carta, né, acho que o próprio Thorin deixou uma cartazinha pra ele falando, né, que já deveria se encontrar na saída da cidade de Hobbiton, que já iriam partir já logo pela manhã cedo. E aí ele acorda, porque ele tem um determinado horário, né, que eles determinaram, e ele já acorda atrasado. Tem até no trailer, né, correndo igual um desesperado. Meu Deus, tô atrasado no horário que eu tenho que pegar o bonde aí, junto com os anões, pra seguir na minha aventura. Até perguntando o personagem, né? Ô, Bilbo, o que você está correndo e tal? Aí ele, eu estou indo em direção a uma aventura, né, e tal.
E nisso mostra que a musiquinha fez efeito, mesmo que ele sai empolgadaço nessa hora. Ele já sai correndo, vazado.
Como diz Tarsia, né? Sai frenético.
É.
Sai frenético. Não, e o bacana, gente, se a gente olha, assim, os anões, né? A raça dos anões, você vê o quanto que eles são insolentes, né? Quer dizer, os caras nem conhecem. Vão lá, imagina você lá na sua casa, né? Como disse o Eduardo. Você tá lá assistindo sua TV, seu Blu-ray, você tá lá na boa. De repente chega uma galera que você não conhece, de outra nacionalidade, falando, pedindo, exigindo. E Tolkien, ele faz questão de deixar isso claro nos livros, né? Porque se a gente olha, tem até uma distinção na criação. Os anões não foram uma raça criada por Ilúvatar, o único, né? Nem por Eru. Né, que foram criados por um dos ferreiros dos Valar, né, que foi o Aulê. Então, assim, a gente vê que eles são teimosos e tentaram resistir ali a Melkor, e uma raça muito rígida, né, resoluta mesmo, que pra bater de frente com Melkor, que era o Senhor do Escuro da época, tem que realmente ter peito pra caramba, ou barba, né, no caso dos anões. Então, assim, é complicado porque os caras são muito folgados. O Bilbo teve uma paciência um pouco de Jó, vamos dizer assim.
E aí o que acontece? Aí, de repente, ele vai com o contrato na mão correndo e vai e encontra com os anões, né? Eles falam, tô atrasado e tal, reclamam um pouquinho dele. E eles vão começando a aventura, né? E aí eles já levam as próprias comidas dele lá e tal, e sobem em alguns pôneis, pelo que eu lembro, e vão indo em direção à aventura, né? E Gandalf estava com um cavalo branco, um esplêndido cavalo branco. E aí vocês já lembram que no Senhor dos Anéis, na Escadufax, não tenho certeza se é Escadufax, porque Tolkien nunca falou que esse cavalo branco mencionado no Hobbit era ou não Escadufax. Mas enfim, ele tava com um cavalo branco também e os outros anões estavam com os pôneis e os dois foram em direção até que encontraram uma floresta. E aí eles passaram a noite lá nessa floresta, já tava meio escuro mesmo e tal. E aí eles estavam já começando a aventura, aquela coisa já. E pelo que no livro não menciona, mas é pelo que eu entendo, nessa oportunidade que Bill começou a conhecer as personalidades dos três anões, né? Que deve ser uma coisa viajar com três anões, cada um falando de uma forma, cada um tendo uma personalidade diferente da outra, né? Isso que foi uma coisa interessante do Peter Jackson, adaptar vários tipos de perfis, né? Um é ranzinza, o outro é mais bem-humorado, o outro é brincalhão, o outro é gordo, etc. E aí, beleza, eles viajam, chegam próximo à floresta, tá mais à noite, e a floresta é um pouco densa e escura, né? E aí eles veem uma luz adiante. Ele falou, tem uma luz ali adiante, vamos ver o que é e tal. Aí, vamos mandar o ladrão, vamos ver se ele serve pra alguma coisa, né? Porque ele tá aqui com a gente, Gandalf cansou de falar, né, e tal. Tem outra coisa também, e Gandalf quis ressaltar, falando pra eles que ele ia ter que ir embora.
Antes, foi a primeira ausência do Gandalf, né?
Isso. Ele falou que com os anões que ele deveria ter que se ausentar, porque ele deveria ter resolver um problema. E que provavelmente iria encontrar com eles lá em Valfenda, né? Porque ele iria resolver um problema. Pelo que eu entendo, nesse primeiro sumiço, talvez no filme eles explorem isso, esse primeiro sumiço talvez seja o primeiro encontro do Conselho Branco. É que eu acho que pode ser que seja isso. Ele foi lá pra se reunir junto com Saruman e com Galadriel, fazer o conselho e decidir, tá rolando um mal surpreendente lá nas florestas da Floresta das Trevas, na Mirkwood, e a gente tem que ver o que é isso, quem é que tá lá, se é Sauron ou se é um servo dele, etc. E depois dessa reunião, que eu acho que deve ter sido urgente, não tenho certeza se é nisso, ele retorna lá na frente encontrando com os Trolls depois.
Mas aqui, o Conselho Branco não acontece quando o Gandalf deixa eles na borda da Floresta das Trevas, não?
Na borda da Floresta das Trevas ele já tava indo já pro fight mesmo, da guerra, da batalha.
Pra luta?
Porque a Dogudu tava logo ali, ela falou, vou aproveitar que eu tô por aqui mesmo, eu já viro ali.
Na passada aí.
Já tô no caminho mesmo. É tanto que, ó, pra você ver como é que Gandalf, já ressaltando de novo, o cara é inteligente, ele usou, vou matar dois coelhos com a cajadada só. Vou acabar com o Smaug mandando esses anões pra lá e tal, e esquematizar, impedindo com que o mal tente convencer Smaug a se bandear pro lado deles. E, ao mesmo tempo, eu vou acabar com o Dogudu. Então, vou matar dois maus, assim, dois seres evils, assim, ao mesmo tempo, né? Enquanto eu mexo com o que é mais sério, né? Que é o que é mais dark.
Inclusive, essa parte tem o Gandalf contando todos os planos dele de verdade no Contos Inacabados, né? Então, pessoal.
Exatamente. E que é uma coisa, inclusive, que foi até mencionado num artigo no que eu até postei aqui no site, no carlido.com, que vai haver referências com relação a esse tipo de coisa, né? Do Contos Inacabados. Só que eu peguei e falei até no comentário que Contos Inacabados, os direitos autorais estão com a família Tolkien, né? Os Christoph Tolkien, etc. Então, essa referência no Contos Inacabados, que conta como Gandalf conheceu... como Gandalf conheceu Thorin, como é que ele planejou isso aí tudo, isso aí faz parte dos Contos Inacabados. Então, eu não sei como é que vai ser essa questão de direitos autorais.
Vai ser bem um easter egg mesmo, então. Coisa bem escondida.
Porque... justamente esse tipo de coisa, sabe? Tipo, eles não podem utilizar uma obra, né? Já tá lá escrito. Mas, ao mesmo tempo, a essência da história faz parte também. Isso é que é uma coisa que intriga, né? Eles vão impedir de filmar esse tipo de cena. Né? Aí eles têm que pegar do apêndice dos seus anéis, que é essa parte do Conselho Branco, do Dogudu, etc. Que aconteceu na mesma época e Peter Jackson vai explorar essa parte do apêndice e incluir essas coisas que no Hobbit não é mencionada, porque é a parte mais escura da história, né? A história toda do Hobbit é a parte mais alegre, pode-se dizer. Enquanto Gandalf pega a coisa mais pesada mesmo e vai lá no Dogudu pra derrotar o Senhor do Escuro, que tá lá, no caso, o Necromante, que eles achavam que era o antigo rei de Angmar, né? O Witch King e tal. Quando, na verdade, eles descobrem depois no Conselho Branco que, na verdade, era o próprio Sauron.
E o bacana negócio da narrativa do Tolkien, assim, é que muita gente fala que a personificação de Tolkien nas histórias dele era Tom Bombadil, enfim, tem muita especulação em cima, é bem um easter egg, né, igual o Juninho falou, assim, ninguém sabe ao certo. Aquela coisa que ainda tá oculta, tá escondida, mas enfim. quanto ao Gandalf, você vê que ele narra, ele praticamente é como se fosse um narrador onisciente. Eu acho que a maior personificação que tem dentro dos livros de Tolkien, do próprio Tolkien, é o Gandalf. Porque ele tá a todo momento ciente das coisas, enfim, já tem a sabedoria do mago, né, e tal. Mas ele tá a todo momento ciente das coisas, ajudando um. Quando precisa, ele aparece. Quer dizer,
ele sabe de Gandalf tudo que tá acontecendo.
Gandalf é praticamente uma divindade, entendeu? Não tem nem como discutir isso. Pra mim, ele é o personagem principal mesmo. É aquilo que a gente falou.
E é o que é o grande lance, sabe? A essência da personalidade de Tolkien, elas se fazem cada personagem, né? No caso, Bilbo, essa parte da vida dele próprio comum, né? A forma como um hobbit vive, ele próprio se enquadrou, né, como um hobbit. Então, eu acho que, pra mim, ao meu ver, Bilbo era o próprio Tolkien. E da mesma forma que Gandalf também tem essa essência de Gandalf da parte da sabedoria mesmo, entendeu? Que o próprio Tolkien já tinha e partilhava com seus personagens. O personagem Beren, que é o próprio Tolkien, que ele se considera como Beren, né? Inclusive no túmulo dele tá lá Beren e Lúthien, a esposa dele, tudo. Mas esses personagens também têm a essência de Tolkien. É tanto que o Frodo, você vê que é uma espécie de filho de Bilbo, né? Praticamente. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu na vida dele. Ele tinha uma vida cômoda, tranquila, e foi pra Primeira Guerra Mundial. O filho dele, Christopher Tolkien, é a mesma coisa. Tinha uma vida cômoda, tranquila, e foi pra Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, o Frodo meio que teve uma influência do filho dele, que estava realmente envolvido com os seus anéis, inclusive, né? O próprio Christopher, enquanto estava lutando na guerra, lia os capítulos e tudo. E, ao mesmo tempo, ele é o Bilbo. É uma coisa interpretativa, pode-se dizer. Embora ele não gostasse de admitir que tinha a personalidade dele nos personagens, que cada um tinha sua própria essência mesmo e tal. Então, continuando a história, aí mandaram o Bilbo, né? E o Bilbo foi lá e viu que tinha três seres enormes, gigantes lá, três trolls, né? Até o próprio nome é Three Trolls, é três trolls, meio...
O que merece destaque nesse caso são os nomes dos trolls.
Exatamente, ó. Os nomes são...
William, Tom e Bert.
William, Tom e Bert, né? Que são nomes, assim, não são nomes...
Eu quero ver como vai ficar isso no filme, eu tô muito curioso.
Se um troll chegasse pra mim... Falar assim, oi, eu sou o William. Na moral, muita pala da cara dele.
Oi, eu sou o Tom.
Aí o outro vira, eu sou o Bert. Ah, você tá de sacanagem, é uma boy band isso.
É praticamente um Jonas Brothers. É.
Talvez o Tolkien quis colocar justamente porque nessa época ele não tinha essa... Na verdade, ele já tinha coisas linguísticas, né? Tá até no início do livro, já tem umas runas e tal. Mas assim, ele não deve ter pensado. Ele deve ter pensado, vamos colocar os nomes que é mais infantil, né? Até pra que eles não vão colocar o nome de Skrimshard. Está nesses nomes, né, de orcs e trolls, etc, né? Então ele colocou uns nomes, de certa forma, até humanizados, né? Que os trolls até pensaram se eles iriam comer os anões ou não, etc.
Diferente. Ou se está em cima, né? Cada são melhor que a outra.
E aí, o que acontece? Aí Bilbo viu lá, né, esses três. E aí, de repente, os anões são pegos pelos esses trolls e começam a... os trolls se escondem e começam a ensacar. A cada anão que fosse chegando, eles iam sacando eles, e até que conseguiu prender todos, menos Bilbo, que conseguiu se safar dessa. E aí tem até uma cena que ele meio que conversa com os três trolls, e aí tem aquela coisa, inclusive até antes de ver o segundo TV Sport, eu vi os trailers e não tinha visto nenhuma fala dos trolls. Eu até pensei, será que o Peter Jackson vai colocar os trolls como ele fez lá nos seus anéis? Aqueles trolls que não falam, que é só aquela coisa, ou vai ser igual ao livro, que são trolls que falam, né? Aí eu pensei nisso, só que aí no TV Sport dá pra ver o spoiler que os trolls falam realmente partir do princípio do livro mesmo, que os trolls falam e tentam combinar entre si como eles iriam devorar esses anões, etc. E aí eles apreendem o Bilbo, e o Bilbo fala, eu sou um... E ele pensou há algum tempo, só que ele iria falar, eu sou um ladrão, no caso. E aí ele falou, eu sou um ladrão. E aí eu falo, o que é um ladrão? Ele fala, não, na verdade eu sou um hobbit, eu não sou um anão, eu sou diferente de um hobbit.
É um ladra-hobbit que
fez. E ele fala, mas você tem cheiro de anões, você não é um anão? Ele fala, não, eu sou uma raça diferente, eu e meus amigos estamos em uma viagem. Então quer dizer que tem mais. Aí eles pensam, raciocinam que tem mais e escondem-se pra poder prender os trolls, os anões e tal. E aí consegue aprender, e aí de repente fica aquela coisa, né? O Thorin descobre e já vai avançando com a espada dele pra poder lutar contra os trolls e acabam sendo presos também e tal. Tem essa cena também no trailer. E aí aquela coisa. E Bilbo fica meio desesperado. Como é que ele vai fazer pra poder salvar os anões, né? Aí os trolls ficam nessa de querer decidir como é que vai comer ou não. De repente eles escutam uma voz, e essa voz meio que um xinga o outro, cria uma intriga, né? Deles escondidos, como é que eles iriam fazer pra comer esses anões. Na verdade, a gente descobre no livro que é Gandalf, e ele tá simulando a voz dos trolls, né?
Maior troll de todos é o Gandalf.
É, ele trola os trolls. Daí você vê como é que o termo trollar é uma coisa bem, né? Trollar, ó, trava-línguas. Trava-línguas dos três trolls que são trollados.
Boa.
De trolls, o Gandalf.
Gandalf é o trollador dos três trolls.
Isso aí, virar hashtag no Twitter agora, hein? Trava-língua dos trolls.
Trava-língua dos trolls, né? E aí que tá a coisa, justamente nessa de linguisticamente, né, se utilizar da fala dos trolls, eles começam a brigar entre eles, e acaba que o sol surge, e quando, como diz no livro, quando o sol surge, os trolls se transformam em pedra, e foi o que aconteceu, todos os três se transformaram em pedra e estão lá até hoje, né? E no Senhor dos Anéis também tá até a referência lá, quando o Frodo tá morrendo lá com o ferimento lá dos Nazgûl, ele deita lá e até no filme o Sam fala, olha só os três trolls da história de Bilbo, era verdade mesmo e tal. Aí, daí você vê que é uma coisa, né? O Gandalf foi esperto também, ele não utilizou os poderes. Daí ele poderia ali lutar ali agora e utilizar qualquer poder que ele tivesse, né? Mas não, ele preferiu utilizar da sabedoria dele, de conhecer que os trolls iriam virar pedra. E sem intervir em batalhas, ele utilizou essa manha e ele se transforma em pedra, sem precisar de batalhar, né?
É, mas aí no filme a gente já vê que não vai ser assim, né? Pelo trailer.
O grande lance é que tem essa cena, realmente. Os Thorin e os outros tentam lutar contra os trolls.
Contra
aquela coisa.
Os trolls.
Isso aqui tem no livro também. Thorin não admite ser preso, assim, com facilidade.
Não, mas eu digo assim, a hora que Gandalf começa a imitar as vozes pra confundir os trolls. Isso não vai ter no filme. Até porque...
Ele racha a pedra, parece,
né? É, exatamente. Aí a luz do sol invade e os trolls não pedra. Até porque é meio inviável, né? Quando você fala com a conversa...
Isso é meio estranho e longo, né? Até ele falar isso, aquela coisa... E pro público entender no cinema também, acho que meio... Um pouco mais difícil também. Né? Que a linguagem do cinema tem que ser mais simplificada do que no livro também e tudo. Embora seja alguma coisa assim que... Sei lá, talvez é muito longo também, iria ficar longo. E o filme tem que ser rápido, né? Eles não podem ficar nessa história toda. Isso aqui é uma parte rápida até do livro, né? Logo no início, na primeira, primeira aventura que o Hobbit tá tendo, né? Que o Bilbo tá tendo. E aí acontece isso, se transforma em pedra e viram estátuas, um dos monumentos da Terra-média, né? Quem um dia viajar na Terra-média vai lembrar de visitar lá os três trolls. Então acontece isso, né? Os trolls viram pedra e tal. E Bilbo já se sente mais aliviado, porque ele encontra Gandalf, que é um. Né, ele vai ajudar eles e tal. E aí eles vão, a partir daí, vão pra Valfenda, né? Que já é outro lugar que. E Bilbo já até esperava encontrar com os elfos, né? Que sempre ouviu falar dos elfos famosos por batalhas, por ter seus talentos de técnica de fazer espadas, de fazer armadura, de coisas belas. De arte, cultura e inteligência. E ele vai e finalmente eles vão pra Valfenda.
Isso é assunto para o próximo podcast.
Exatamente, assunto para o próximo podcast. E não percam, o próximo podcast a gente vai continuar a grande história da saga do Hobbit. E a gente vai comentando as novidades que surgiram com relação ao filme, a gente vai comentar também. Como vocês percebem, a gente tenta simplificar a história, mas ao mesmo tempo apresentar nossos comentários. Do que a gente já tem noção e nossas impressões com relação ao livro, ao filme e tudo que vier relativo ao Hobbit.
Então beleza, galera, esse aí foi a primeira parte do podcast sobre o Hobbit. Aqui com a gente esteve comentando Diego Silva, que é do Templo do Colecionador. Quem tiver a fim de comprar alguma joia, alguma arma direcionada aos filmes, tá lá, Templo do Colecionador, tá aí no post, só clicar. E eu quero agradecer em nome meu e de toda a Tolkien Brasil a participação do Diego, que com certeza acrescentou demais nesse podcast.
Que isso, pessoal. Eu que queria agradecer o convite mesmo, assim, porque quando Eduardo veio e me procurou, no mesmo momento a gente foi solícito, a recíproca foi verdadeira, foi legal, a gente conversou e, ó, vamos tentar fazer sempre algo bacana aí pra poder levar pro público toda a informação que é necessária aí, porque todo mundo tem que conhecer um pouco mais de Tolkien, né? Mas obrigado mesmo pela oportunidade aí.
Então, gente, é isso. Esse podcast foi muito bom, vocês participaram, o Diego acrescentou muito, a gente conversou bastante. E é isso aí. Até, esperem até o próximo podcast.
Então, basicamente isso, pessoal. Espero que vocês curtam nossas páginas na internet, nosso Facebook, a fanpage. Entrem no nosso grupo, Tolkien Brasil, também no Facebook. Curtam e participam, nos sigam no Twitter. E acessem nosso site com frequência, que sempre vai ter novidades com relação ao filme, com relação aos livros. E a gente sempre quer integrar todos os fãs, né, de Tolkien, e tanto dos filmes quanto dos livros, e universalizar o conhecimento relacionado a Tolkien, né? E vocês podem também mandar os seus comentários sobre o podcast, né? Você pode tanto mandar pelo nosso e-mail, né, tolkienbrasil@gmail.com, ou podem até entrar no grupo, basta digitar no Facebook, né, Tolkien Brasil, nosso grupo que está no Facebook, a fanpage também, pode curtir por lá, ou então até comentar também no Twitter também.
Twitter, gente, arroba Tolkien Brasil.
A gente vai postar todos os links aí para vocês logo aí embaixo, para vocês acessarem e terem contato com a gente, tirar suas dúvidas que vocês querem saber, até dúvidas com relação ao filme também, aos livros, etc. Coisas, grandes intrigas que há, né, na própria temática mesmo. E a gente vai ao vivo mesmo, durante o programa, a gente vai lendo as suas perguntas, as suas dúvidas. E tudo que a gente puder ajudar vocês aí, que puder participar também, ver alguma coisa no chat também. A gente sempre comenta algumas coisas lá e tudo mais, né? E os seus comentários são muito importantes pra gente, porque vocês participando, vocês curtindo nossa página, vocês acessando o nosso site, faz com que a gente cresça também e fortalece o grupo de fãs no Brasil, que não é pouco. O grupo de fãs do Brasil é muito grande, assim, do Tolkien. Basta apenas ter uma certa união, ter uma certa agregação. E como a gente já tem apoio já de várias pessoas, que eu agradeço desde já que esse é o nosso primeiro podcast, né? Eu agradeço a todos que estão nos apoiando, inclusive o Diego também é um grande aliado nosso aqui. Tem várias outras pessoas, inclusive gente que tá participando das filmagens dos filmes do Hobbit, inclusive, que a gente já tem contato e que está apoiando a gente. Outros grandes nomes relacionados ao próprio Tolkien mesmo, da própria família Tolkien, inclusive. Vários outros. Espero que vocês também possam nos ajudar também, participando, interagindo e comentando e apoiando e fazendo essa coisa toda crescer. Então agradeço a todo mundo desde já, a todos que participaram, a todos que estão por trás também do podcast, que também não puderam participar. Priscila Lima, nossa programadora, não pôde participar hoje, mas eu agradeço ela por estar sempre ativamente fazendo todas as coisas do site. A Carol, que também não pôde participar hoje, e várias outras pessoas, né, que eu tenho uma lista enorme para agradecer. E basicamente é isso. Eu agradeço a todo mundo. Espero que todos vocês estejam lá. Muito obrigado e até o próximo podcast.